estabilização económica e social. E por isso torna-se particularmente relevante recordar que o Orçamento do Estado para 2021 não recua um milímetro nas conquistas dos últimos 5 anos. E para além de manter o conjunto de medidas que serviram as prioridades governativas dos últimos 5 anos, este orçamento avança em todos os domínios. E estes avanços resultam das negociações que decorreram ao longo dos últimos meses. São avanços que resultam de aproximações entre o Governo e o Bloco de Esquerda, PCP e PEV. Reforço do Serviço Nacional de Saúde, contratação de 4.200 profissionais para hospitais e centros de saúde, contratação de 260 profissionais para o INEM, criação do subsídio de risco para os profissionais de saúde que estão na linha da frente do combate à Covid-19, reforço da escola pública com a contratação de cerca de 3.000 assistentes operacionais, reforço do programa de apoio à redução tarifária, de modo a alargar o número de utilizadores que poderão beneficiar deste passo de transportes coletivos, reforço das medidas de proteção dos rendimentos, aumento do salário mínimo nacional, mantendo a meta de 750 euros em 2023, aumento extraordinário de 6 a 10 euros nas pensões mais baixas, redução das taxas de retenção do IRS, redução do IVA da eletricidade, devolução do IVA pago em restauração, alojamento e cultura em vouchers para gastar nas mesmas áreas e alargamento da gratuidade das creches da rede pública e social a todos os filhos das famílias dos primeiros e segundos escalões. Reforço das medidas de proteção social. Aumento para 504 euros do valor mínimo de subsídio de desemprego para quem tenha estado empregado a tempo inteiro. Criação de um apoio social extraordinário para que os trabalhadores em situação de desemprego ou redução de atividade nunca tenham um rendimento abaixo do limiar da pobreza, isto é, abaixo de 501 euros. Reforço das medidas de apoio ao emprego e combate à precariedade laboral, como a suspensão da caducidade dos contratos coletivos de trabalho. As grandes empresas com lucros registados em 2020 só poderão beneficiar de apoios públicos se, ao longo do próximo ano, mantiverem o nível de emprego. Novos deveres de informação sobre vínculos de trabalho por parte das plataformas digitais. Novo limite às renovações do trabalho temporário. Mais poderes de fiscalização e intervenção e mais meios humanos para a autoridade para as condições de trabalho. Reforço do investimento público em cerca de 20% face ao ano corrente. E sobre o novo banco, fica assegurado que em 2021 o Estado não irá emprestar um euro ao Fundo de Resolução. Fica assim respondida à pretensão de muitos, nomeadamente do Bloco de Esquerda. Fica garantido que não haverá transferência de capital do Estado para o Fundo de Resolução. Estas novas medidas são avanços que respondem aos desafios que se colocam ao país. São avanços que resultam de aproximações ao Bloco de Esquerda, PCP e PEV. Não há razões para desperdiçar estes avanços, muito menos por taticismo político ou agenda partidária. Nenhum português compreenderia ou aceitaria que, em cima de uma crise pandémica à escala planetária e de uma crise económica e social em curso, fosse criada uma crise política. Vejamos o exemplo da União Europeia. Os líderes europeus têm sabido gerar os entendimentos absolutamente necessários no seio da União Europeia. A maioria dos Estados-membros superaram diferenças ainda maiores que as diferenças que separam alguns partidos nesta Assembleia. E fizeram-no porque sabem que uma crise política na União Europeia só atrasaria as respostas necessárias para o combate à pandemia, à proteção do rendimento das famílias e a recuperação económica. Não podemos aplaudir os avanços europeus e, ao mesmo tempo, fingir que a estabilidade política não é a base essencial para combater a pandemia e a crise económica e social. Senhoras e senhores deputados, aos que dizem que não há problema em o país começar o ano 2021 com duodécimos, como afirmou o Bloco de Esquerda há dias, nós dizemos que está contra este orçamento e está contra o país. Que fique bem claro, as negociações entre o Governo, Bloco de Esquerda, PCP e PEV geraram avanços inquestionáveis. Avanços que representam centenas de milhões de euros e irão beneficiar centenas de milhares de portugueses. Se para o Bloco de Esquerda estes avanços são fugazes, para o PS estes avanços cumprem o desígnio de que não deixamos ninguém para trás. Pelo Partido Socialista, as negociações continuarão, quer na fase da generalidade, quer na especialidade, como sempre aconteceu. As negociações com o Bloco de Esquerda, PCP e PEV, são a prioridade do Governo e do PS.
Quero terminar, Sr. Deputado, se faz favor.
Já terminarei, Sr. Presidente. Os entendimentos alcançam-se com cedências de ambas as partes. Quem apresenta novas linhas vermelhas a toda hora só pretende dificultar e inviabilizar negociações. O caminho é de entendimentos. O PS coloca-se ao lado de quem procura dialogar. Os avanços deste orçamento não podem ser desperdiçados. Este é um orçamento de combate, um orçamento prudente no mundo de incertezas.
Muito obrigado. Senhor Deputado João Paulo Correia tem 7 pedidos de esclarecimento. Dirá à mesa como pretende responder. 3, 4. Muito obrigado. Vamos então ao primeiro grupo de pedidos de esclarecimento. O primeiro deles cabe ao Sr. Deputado Jorge Paulo Oliveira, do PSD. Faça o favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados, Sr. Deputado João Paulo Correia, os portugueses têm bem presente que o PS escolheu os partidos da extrema-esquerda para alcançar uma maioria no Parlamento. Tem bem presente que estes partidos da extrema-esquerda responderam ao pedido de namoro e esse enlace. E que esta relação a três fluiu e fluiu bem enquanto os tempos foram de vacas gordas, enquanto os tempos foram de facilidades e enquanto houve dinheiro. Mas a relação a três descambou exatamente perante as primeiras dificuldades. Na hora da verdade, quando se exigia que o PS estivesse à altura do momento e que o Governo e o PS estivessem à altura das escolhas que fizeram no passado e que nunca se cansaram de reafirmar nesta casa, o que é que o Governo e o que é que o PS têm para oferecer aos portugueses? Têm para oferecer aos portugueses uma proposta de orçamento de Estado que não foi capaz de consensualizar com os seus companheiros de viagem. O que tem para oferecer aos portugueses são os sucessivos lamentos, críticas e até chantagens sobre a conduta dos seus antigos companheiros de viagem, Bloco de Esquerda e PCP. O que o Governo e o PS têm para oferecer aos portugueses é o pré-anúncio de uma crise política que acresceria em cima de uma crise pandémica, de uma crise sanitária, de uma crise económica e de uma crise social. Tudo aquilo que os portugueses dispensam, mas infelizmente é exatamente isso a única coisa que o PS e o Governo têm para oferecer aos portugueses. E por isso, Sr. Deputado João Paulo Correia, a pergunta é muito simples. Onde para o sentido de responsabilidade do PS e do Governo perante os portugueses? É isto
queira
que os senhores têm para nos oferecer.
Favor.
Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Próximo pedido de esclarecimento, cabe ao Sr. Deputado André Ventura, do Chega. Se faz favor.
Muito obrigado. Muito obrigado, Sr. Presidente. Disse, Sr. Deputado, que o orçamento avança em todos os domínios. E é verdade, tem razão. Avança em todos os domínios. Por exemplo, as pensões, a grande maioria ficarão por atualizar a 1 de janeiro do próximo ano. É um avanço em relação àquilo que o Sr. Primeiro-Ministro tinha dito há 9 meses atrás. Tem razão também quando disse há 10 meses atrás que este seria o orçamento que acautelaria a sobrevivência das empresas. Também esse, segundo todas as entidades que já se pronunciaram sobre ele, deixou isso para trás. Foi um avanço também. Mas conseguiu avançar noutra coisa. Num amálgama de programas de apoios que veio aumentar a burocracia como nunca vimos em Portugal. Sr. Deputado, pode fazer chantagem com o Bloco de Esquerda e com o PCP às vezes que entender, mas não pode vir dizer a esta Câmara que quem estiver contra o orçamento está contra o país, porque isso recorda-nos a outra frase que quem não estiver connosco está contra nós. E já não é assim, Sr. Deputado. Vivemos num Estado democrático e se o Partido Socialista não conseguiu sequer convencer os seus parceiros de viagem a viabilizar este orçamento, como é que vai convencer o país que este é o orçamento que o país precisa para responder à crise? Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. A próximo pedido de esclarecimento cabe à Sra. Deputada Inês Sousa Real, do PAN. Faça o favor.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Sr. Deputado, antes de mais agradecer a trazida deste tema aqui à Assembleia da República, que é da maior atualidade e pertinência, pois estamos de facto a falar de um orçamento que acontece num momento muito complexo para o país, que não vai ter impacto apenas no ano de 2021. Temos que ter a consciência e a honestidade para que quem está lá em casa perceba que nas próximas décadas este orçamento também vai ter o seu impacto e que necessariamente a retoma económica não se vai consolidar unicamente em 2021, e por isso mesmo é que não podemos deixar aqui uma crítica que já tivemos a oportunidade de a fazer, que visa precisamente com o aspecto em que este orçamento acaba por ser um orçamento de continuidade, um orçamento que não é um ponto de viragem, não traz rasgo àquilo que tem que ser uma opção política de um crescimento, de um novo modelo de desenvolvimento mais justo e sustentável. Mais justo do ponto de vista social e económico, mas sustentável do ponto de vista ambiental, e pouco ouvimos dizer quanto a isto ainda há pouco. Em matéria climática, não podemos deixar de dar nota que ele está completamente desalinhado com aquelas que são também algumas das visões de Costa e Silva e do plano de retoma económica para o país, nomeadamente naquele que é o plano de recuperação e nos apoios às empresas para incentivos positivos para esta mesma reconversão que é imperiosa de ser feita em matéria ambiental, também evidentemente naquela que tem que ser uma transição energética para as indústrias poluentes, para o setor também da agricultura, da pecuária intensiva e superintensiva, e em relação a que até aqui tem beneficiado de isenções e subsídios perversos de forma absolutamente incompreensível. E, portanto, parece-nos importante perceber até onde é que está o Partido Socialista e o seu governo disponível para ir neste orçamento, tendo um compromisso ambientalmente mais justo e adequado à realidade da crise climática que não desapareceu. Por outro lado, também, em relação ainda a estes apoios diretos para as empresas, porque é necessário um apoio mais direto e não apenas por via do endividamento, se também estão disponíveis para apoiar nestas matérias. Em relação ainda àqueles que são os subsídios
perversos, era concluir, senhora deputada, se fizer favor.
O elefante na sala chamado Novo Banco, não ouvimos falar daquilo que é a possibilidade de renegociação destes contratos, para que de uma vez por todas não se fale apenas de não injetar dinheiro, mas também renegociar os contratos do Novo Banco e se estão disponíveis para ir.
Obrigado, senhora deputada Inês Sousa Real. Tem a palavra para responder a estes três pedidos de esclarecimento o senhor deputado João Paulo Correia, do Partido Socialista. Faz favor.
Obrigado, senhor Presidente. Gostaria de agradecer as questões colocadas pelos seus deputados Jorge Paulo Oliveira, André Ventura e Inês Sousa Real. Começando pela senhora deputada do PAN, gostaria de dizer que o Partido Socialista está disponível para que em sede de especialidade possamos ainda avançar mais nas conversações que têm sido mantidas entre o Governo, o PS e o PAN, naquilo que são os domínios da política ambiental. Ir ao encontro de algumas expectativas que o próprio PAN tem e que apresentou, que a senhora deputada teve agora a ocasião de reproduzir. Mas isso na especialidade, ou antes da especialidade, neste processo de até a votação da generalidade e depois na especialidade, estamos inteiramente disponíveis para as aproximações necessárias. Não ouvi nas intervenções do senhor deputado Jorge Paulo Oliveira e do senhor deputado André Ventura nenhuma objeção de fundo em relação àquilo que o Orçamento do Estado apresenta. Não ouvi nenhuma crítica frontal relativamente àquilo que são os avanços deste Orçamento. Julgo que nenhum dos seus deputados discorda do reforço do Serviço Nacional de Saúde, com a contratação de mais de 4 mil profissionais, o reforço do INEM. Não discordarão certamente da criação de subsídios extraordinários de risco para os profissionais da área da saúde que se encontram na linha frente de Covid. Não discordarão certamente do aumento do salário mínimo, do aumento do limite mínimo de subsídios de emprego, do aumento extraordinário das pensões. Não discordarão da nova prestação social. Não discordarão do aumento do investimento público e também da descida do IVA da eletricidade, da descida da própria carga fiscal, que este ano desce para níveis de 2012, segundo estudos mais recentes, é verdade, Sr. Deputado, a carga fiscal, o peso dos impostos no PIB, portanto, e também não discordará também desta medida de apoio fiscal aos setores mais atingidos, como a restauração, o alojamento e as artes. E desse ponto de vista, gostaríamos de dar nota que, não estando contra, aguardamos que apresentem também, agora, neste processo, na generalidade e depois na especialidade, os contributos que entendam por dar, para que possam vir a debate, porque sem propostas em concreto é difícil promover o debate, as nossas são conhecidas. Obrigado.
Obrigado, Sr. Deputado João Paulo Correia. Passamos ao segundo grupo de pedidos de esclarecimento, o primeiro dos quais é do CDS. Tem a palavra a Sra. Deputada Cília Meireles. Faz favor.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Queria começar por cumprimentar o deputado João Paulo Correia e dizer-lhe que esta declaração política foi assim uma espécie de arrufo parte 2. Já tínhamos tido a parte 1 com o Bloco de Esquerda, agora tivemos a parte 2 com o PS. E eu aqui, eu confesso, eu já não sei muito bem quem é que está a chantagear quem, mas há uma coisa que eu sei, é que o país precisa de tudo menos da continuação destas encenações. E eu confesso que não percebi, Sr. Deputado, porque eu vi-o, aparentemente, o Sr. Deputado Pedro Filipe Soares, há bocado estava muito